Primeiro período legislativo, 10ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente e dizer que sejam bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido a vereadora Carla para que faça a leitura bíblica. De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 24 de 2009. Senhor presidente, senhores vereadores. Encaminho em regime de urgência a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 1346, que altera o caput do artigo 3º e parágrafo 1º da Lei Municipal número 1237, de 26 de setembro de 2006, que institui a concessão mensal do auxílio alimentação aos servidores públicos ativos da administração pública municipal e das outras providências. O referido projeto altera de 44 para 40 horas a carga horária mínima que o funcionário deve cumprir para ter direito a receber integralmente o salário ao auxílio alimentação. Tal alteração na lei justifica-se pelo fato de que, permanecendo com a redação original da lei, os cargos de servente, monitora de creche ou escola, que tiverem sua carga horária recentemente alterada de 44 para 40 horas com autorização legislativa, estariam diminuindo seu salário como a intenção da administração não é esta, estamos propondo a alteração da redação da Lei Municipal 1237. À inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, conto com a aprovação desta casa e manifesto minhas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 11 de maio de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1346, de 20 de maio de 2009. Altera o caput do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei Municipal 1237, de 26 de setembro de 2006, que institui a concessão mensal do auxílio alimentação aos servidores públicos ativos da administração pública municipal e das outras providências. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O caput do artigo 3º e parágrafo 1º da Lei Municipal número 1237, de 26 de setembro de 2006, que institui a concessão mensal do auxílio alimentação aos servidores públicos ativos da administração pública municipal e das outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O valor do auxílio alimentação é fixado com valor mensal conforme faixas de remuneração, de acordo com a tabela a seguir, considerando a carga horária de 40 horas semanais, até R$ 980,03, R$ 61,39, e acima de R$ 982,03, R$ 36,82. Parágrafo 1º. Para servidores que exercem cargos com carga horária inferior a 40 horas semanais, o valor do auxílio alimentação será de R$ 36,82. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor a partir de contar da data de 1º de maio, revogadas disposições em contrárias. Gabinete do Prefeito Municipal, 20 de maio de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Exposição de motivo. Nobres vereadores, temos a honra de encaminhar a apreciação desta Igreja Câmara o projeto de lei número municipal número 114, de 25 de maio de 2009, que institui a Semana Municipal do Meio Ambiente no município de Pejuçara e das outras providências. O presente projeto tem o objetivo de concentrar e desenvolver nesta semana ações e programas com vistas a conscientizar a população da necessidade de uma melhor preservação do meio ambiente, tendo em vista que estamos vivendo numa época de acontecimentos estranhos e fatos inéditos, que se manifesta em relação ao clima, causando sérios problemas em áreas produtivas de alimento do planeta. Tais problemas são decorrentes da má influência do modo de vida que a humanidade escolheu para seguir, promovendo um enorme estrago dos recursos naturais. Também a necessidade de conhecimento da legislação em vigor que trata da questão ambiental no país, atualmente em torno de 16.500 leis. Esta mudança de rumo deve se dar através da implantação de programas de educação ambiental e a adoção de práticas que visem a sustentabilidade e a diminuição de qualquer impacto que nossas atividades venham a ter com o ecossistema. Precisamos debater amplo e profundamente as nossas necessidades e entender que a forma que atuamos hoje só nos levará para a destruição. Por isso, a instituição da Semana Municipal do Meio Ambiente vai concentrar atividades variadas, interessantes e atuais, num tempo definido e vai provocar toda a população a refletir ao mesmo tempo sobre esses temas, sendo que contamos com o apoio dos nobres edis e colocamos-nos à disposição para os maiores esclarecimentos suplementares que se fizerem necessário. Sala das sessões de 25 de maio de 2009, vereador Marcos Villani, vereadora Rejane Maria Alberto Linassi, PP. Projeto de Lei Municipal número 114, 25 de maio de 2009. Institui a Semana Municipal do Meio Ambiente no município de Pejuçara e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou eu, Joel Valandro, presidente, usando das atribuições que me confere a Lei Orgânica do Município, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído e incluído no calendário oficial de eventos do município de Pejuçara a Semana Municipal do Meio Ambiente, a ser comemorado anualmente na primeira semana do mês de junho. Nesta semana, o Poder Executivo Municipal, juntamente com os órgãos competentes, promoverão atividades educativas, visando a conscientização de uma melhor preservação do meio ambiente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das sessões, 25 de maio de 2009. Vereador Marcos Villani, vereadora Rejane Maria Alberto Linassi, PP. Indicação número 44/2009. Senhor presidente, os vereadores que apresentam e subscrevem, no uso de suas atribuições regimentais, indicam ao senhor prefeito municipal que sejam colocadas placas de sinalização indicando o trânsito proibido para caminhões na rua Luíde Basso, compreendendo entre o cruzamento das ruas Alcides Frederico Linassi e Alfredo Bene. Justificativa. Nesta rua, o tráfego de caminhões está causando avarias no asfalto e até mesmo rachadura nas paredes de algumas residências, conforme o relato de moradores. Desta forma, o trânsito de caminhões pode ser desviado para alguma outra rua, evitando-se assim prejuízos para esse cidadão. Sala das sessões, 25 de maio de 2009, vereador Marcos Villani, vereadora Rejane Maria Alberto Linassi, PP. Requerimento número 15/2009. Requeiro, na forma regimental, a concessão de uma diária com a finalidade de suprir gastos decorrentes da minha viagem a Porto Alegre no próximo dia 26 de maio de 2009. Onde, na oportunidade, estarei acompanhando o prefeito em audiências com deputados e secretários de Estado, objetivando emendas parlamentares e tratando de demais interesses do nosso município. Sala das sessões, 25 de maio de 2009, vereador Joel Valandro, PMDB. Indicação, requerimento número 14/2009. Requeira, na forma regimental, a concessão de 3 diárias com a finalidade de suprir os gastos decorrentes da minha participação no treinamento sobre processo legislativo nos próximos dias 27, 28 e 29 de maio de 2009, promovido pela DPM, Delegação das Prefeituras Municipais, em Porto Alegre, conforme programa em anexo. Sala das sessões 21 de maio de 2009, vereadora Carla Regina de Cian, PMDB. Indicação número 45/2009. Senhor presidente, a vereadora que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja construído um abrigo escolar nas margens da estrada geral de acesso à linha Belisário, precisamente na entrada de acesso à propriedade do senhor Telmo Costa Beber no Cedrim. Justificativa. Se faz necessária a execução desta obra, tendo em vista que nesta propriedade existem alguns estudantes que utilizam o transporte escolar diariamente e este não entra até a propriedade. Sala das sessões, 25 de maio de 2009, vereadora Eliana de Moura Lopes, PMDB. Requerimento número 16 de 2009. Senhor presidente. Desculpe, acho que é mesmo. Ah, não. A vereadora que apresenta subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio destes requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 15 dias a contar da data de 1º de junho de 2009 a 15 de junho de 2009. Certa de vossa atenção e deferimento, eu reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões, 25 de maio de 2009, vereadora Carla Regina de Sian, PMDB. Pejuçara, 21 de maio de 2009. Prezado Joel, ao cumprimentá-lo na oportunidade, solicitamos que a Câmara de Vereadores indique um representante para participar da reunião do COMBUT, Conselho Municipal de Desenvolvimento, que acontecerá no próximo dia 27 de maio de 2009, no Salão 9 da Prefeitura Municipal, a partir das 19 horas e 30 minutos. Sendo que tínhamos para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Serineu Mantovani, Vice-Prefeito Municipal de Pejuçara. Pejuçara, 25 de maio. Assunto. Encaminha congratulações. Senhor Presidente, ao saudá-lo cordialmente, o Sindicato dos Municipários de Pejuçaras vem por meio deste parabenizar pela atenção dada à entidade durante a negociação da reposição salarial dos servidores públicos municipais. Todo o processo de negociações foi pautado pelo respeito, diálogo e compreensão, favorecendo o entendimento e a aproximação entre os poderes e os servidores, que resultou exitosamente, favorecendo os funcionários que ganham o menor salário. Sendo que tínhamos, manifestamos nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Pedro Moraes, presidente do Sindicato dos Municipais de Pejuçara. Convocação ou convite. O presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento Noroeste Colonial, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os membros para a Assembleia Geral e convida toda a comunidade da região noroeste colonial para, primeiro, uma audiência pública regional para desencadear o processo de participação popular de 2009, que será realizado dia 28 de maio de 2009, quinta-feira, com início às 14 horas, tendo como local o prédio D, sala D45, Rua do Comércio, 3000, Bairro Universitário, Campus Unijuí, em Ijuí, Rio Grande do Sul, com a seguinte ordem do dia. Orientações para a consulta popular 2009 do CORED. Deliberação acerca das diretrizes gerais e o cronograma de orientação da consulta popular 2009-2010 do CORED Noroeste Colonial. E assuntos gerais. Reunião de lançamento da consulta popular 2009-2010, que contará com a presença do excelentíssimo secretário de Estado da Secretaria das Relações Institucionais e coordenador da Comissão Geral da Consulta Popular, Celso Bernardi e equipe, a realizar-se no mesmo dia local, com início às 15 horas. Na oportunidade, serão apresentadas informações a respeito da situação financeira do Estado, Orçamento 2010 e orientação sobre a Consulta Popular 2009. Em junho, 20 de maio de 2009, Gilmar Antônio Bedim, presidente do CORED. Porto Alegre, 13 de maio de 2009. Senhor Presidente da Câmara, Joel Valandro, do município de Pejuçara. É com muita satisfação que enviamos informações sobre como o seu município poderá fortalecer as ações desenvolvidas com base na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. O folder em síntese de ideias que podem contribuir para a formulação de programas públicos, sugestões que podem ser implantadas para acelerar o desenvolvimento sustentável. Mais empresas, mais emprego, mais arrecadação. O material destaca a importância dos pequenos negócios, maiores geradores de emprego e renda das cidades. Em tempo de crise e redução de receitas, essa é uma alternativa estratégica para aumentar a arrecadação do município e garantir a continuidade dos investimentos e realização de sua administração. Com a aprovação da Lei Geral Municipal, muitas prefeituras do país criaram uma política dirigida aos pequenos negócios e conseguiram aumentar sua arrecadação sem aumentar tributos. A redução da formalidade e o incentivo às empresas existentes possibilitam a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e a valorização do papel do gestor público neste município. Esta é a sua oportunidade de mostrar criatividade como agente político. Aprender com experiências que deram certo é um atalho para criar soluções para os problemas de sua comunidade. Adote estas ideias e aprove a Lei Geral do Micro e Pequenas Empresas para tornar realidade suas ações em benefício do desenvolvimento do seu município. Dúvidas e informação, entrar em contato com a Gerência de Políticas Públicas do SEBRAE Rio Grande do Sul. Atenciosamente, Paulo Fernandes Tigre, presidente do Conselho Deliberativo, e Marcelo Lopes, diretor superintendente. Aqui tá tem o folder aí, depois se cada um quiser dar uma olhada. Pejuçara, 19 de maio de 2009. Prezado presidente, ao cumprimentá-lo nesta oportunidade, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura gostaria de agradecer à Câmara Municipal de Vereadores pela colaboração prestada da realização do passeio ciclístico e da Quinta Gincana da Colônia. O apoio recebido foi importante para o sucesso de suas festividades desenvolvidas pelo 43º aniversário do nosso município. Externamos nossos agradecimentos a todos os vereadores desta Casa Legislativa. Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos nossos protestos de mais alto apreço e consideração. Atenciosamente, Sandra Mari Mafini Zambon, Coordenadora Municipal de Educação e Cultura. Tem mais alguns informes aqui de curso, alguma coisa que está à disposição dos vereadores aí, congresso, para que todos possam ver. Seriam essas as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para colher as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Eliana, vereadora Carla, vereador Marino, vereadora De Janeiro, vereador Júlio, vereadora Rejane, vereador Gustavo. Não há inscritos.
Não havendo inscritos no pequeno expediente, convido o secretário que com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereadora Rejane, vereador Júlio, vereadora De Janeiro, vereador Marino, vereadora Carla, vereadora Eliana, vereador Gustavo. Passa pela Rejane.
A palavra é a vereadora Rejane.
Meus cumprimentos ao presidente Joel, demais vereadores e a todos que estão aqui nos assistindo hoje. Eu gostaria primeiramente de falar sobre a Conferência Municipal de Educação, que participamos sábado na Escola Municipal, a qual estava muito bem organizada pela Secretaria. Foram discutidos 6 eixos... Foram discutidos 6 eixos, né, que envolve toda a questão educacional, muito bem discutido. A gente percebeu que os grupos se empenharam nessa discussão e acredito que estejamos todos preparados para o próximo dia 20, né, vereador Júlio, para que a gente possa aprofundar mais essa discussão. É nesse sentido que eu acho que nós aprendemos mais, que ficamos sabendo do que é necessário para que a gente possa cada vez valorizar mais e trabalhar melhor dentro de cada setor. Falando sobre a nossa indicação com relação a colocar placas de sinalização indicando o trânsito proibido para caminhões na rua Luiz de Basso, isso se deve ao fato de que a gente tem sido procurado por moradores desta rua. Aí diz que passa caminhão grande e que está estragando o asfalto. E esses moradores alegam que pagaram pelo asfalto e gostariam de que fosse mantido. Que se continuar dessa forma, não vai durar muito o asfalto. Inclusive, eu vi uma rachadura numa casa, na garagem de uma casa, que que o morador alega ter sido produto de tanto caminhão passando nessa rua aí, na frente do mercado, nesse asfalto novo. Eu não sei, pensando na entrada dos caminhões por lá, a gente até sabe que é difícil o caminhão dobrar ali no início da cidade, na casa do dentista aí, mas é o jeito, porque senão esse asfalto vai se estragar logo. E com relação ao projeto de lei número 114, de autoria minha e do vereador Marcos, eu gostaria de dizer o seguinte, que é desde o início da década de 70, né, quase 30 anos, que as questões ambientais elas estão sendo discutidas diariamente no mundo todo. E na nossa lei orgânica municipal, nós temos duas referências à questão ambiental. No artigo 10, diz que compete ao município de Pejuçara prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente. Aí tem lá no inciso 40, desenvolver programas de conscientização sobre a necessidade de preservação ecológica. E no artigo 11 também da lei orgânica, diz que é de competência do município, em comum com a União e o Estado, no inciso 5º, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. A gente apresenta esse projeto para que nós possamos discutir a importância de se instituir no município, acrescentar no calendário de eventos a Semana Municipal do Meio Ambiente. Nós sabemos que atividades com relação ao meio ambiente são desenvolvidas praticamente todos os dias dentro das escolas. Mas nós pensamos de que essas atividades devam sair das escolas, ir para a rua, porque nós devemos tratar o meio ambiente como um todo, não voltado somente aos nossos interesses. Na verdade, assim, ó, toda essa questão ambiental ela deve ser levada em conta de que o simples fato de nós jogar um papel no chão de bala, ela é tão importante quanto nós conhecer, nós saber que no Brasil existem 16.500 leis que falam sobre o meio ambiente. O interessante é que a instituição dessa semana seria uma oportunidade de transformar todo esse discurso, tudo que nós falamos, porque se fala muito, mas transformar esse discurso em ações dentro da nossa comunidade. Penso que as futuras gerações, as crianças, os adolescentes, eles vão estar muito mais conscientizados do que nós. O problema todo somos nós, de 30 anos em diante, é que não temos essa consciência da preservação. Porque os nossos filhos em casa, eles cuidam mais do que nós mesmos. Então, se essas crianças forem para a rua, assim, ó, no sentido de entregar panfleto, cartazes, chegar em estabelecimento público, no comércio, conversar, esclarecer, falar coisas simples que nós sabemos, porém, dentro da escola. Se sair para a rua, acredito que se vai ser mais eficaz para que futuramente a gente não venha a se arrepender do que deixou de fazer. É uma forma de transformar em ação o discurso. Porque todos nós conhecemos o que precisamos fazer. Mas na hora de popar a água na nossa casa, a gente popa a água para não gastar o dinheiro, o recurso financeiro, mas não pensa que é pela água que nós deveríamos fazer isso. Então, existe a patrulha ecológica, inclusive quando foi criada a patrulha ecológica em Pejuçara, foi para um trabalho nesse sentido também. Faltou, houve algumas falhas, mesmo lá em 2005, quando foi criado. Na verdade, nós precisamos colocar como coordenador da patrulha, isso serve para o colega Júlio, né, nesse cuidado, nós temos que colocar alguém apaixonado pela natureza. Não é qualquer pessoa que possa fazer esse trabalho, é alguém que gosta. Nós tivemos aqui na Câmara a visita do presidente da colônia de pescadores, né, seu Itamir, e me surpreendeu o trabalho de conscientização que eles estão fazendo com relação ao meio ambiente. Até eu não sabia que uma colônia de pescadores pudesse estar fazendo o trabalho que eles estão fazendo. Nós tivemos também lá no CTG, por ocasião da comemoração da Semana do Município, uma palestra, acho que engenheiro agrônomo, o Alexandre, que fez uma colocação esplêndida no momento a respeito da reserva legal. Então, como é que nós vamos defender os agricultores para diminuir a reserva legal? E que nós podemos fazer isso, que o próprio presidente Itamir, da colônia de pescadores, falou que é possível. Como é que nós vamos fazer? Então, não que só se vá trabalhar nesta semana, mas acredito que vai dar uma importância maior a todo esse trabalho que está sendo feito. Vai se concentrar ações numa semana. É nesse sentido, então, que a gente pensa em instituir. Até porque dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Existe a Semana Mundial do Meio Ambiente já, existe a Semana Nacional do Meio Ambiente, a Semana Estadual do Meio Ambiente. A maioria dos municípios na Redondeza já tem instituído a Semana Municipal do Meio Ambiente. Então é nesse sentido que a gente possa se engajar nessa causa tão importante e que vai fazer uma grande diferença futuramente esse nosso trabalho agora. Era isso que eu gostaria de comentar. Senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Júlio.
Uma saudação a todos, ao nosso presidente Joel, aos integrantes da mesa, colegas vereadores, ao pessoal que nos assiste, principalmente ao Erasmo, secretário, a sua equipe também, né? E eu gostaria de dizer assim, pessoal, que um dos pontos que a gente muito está trabalhando é realmente esse debate aí na Câmara de Vereadores, né, presidente, esse debate sempre que foi proposto realmente para tirar essas dúvidas, né, para esclarecer realmente em prol da comunidade, em prol do trabalho de todas as secretarias que já passaram por esta casa. Acho que isso é muito importante, que realmente venha somar, né, para poder, como foi dito, né, qualificar ainda mais os trabalhos, né, seja em qualquer secretaria, para poder realmente isso vir em prol da nossa população. Também vou me retratar um pouquinho sobre a conferência municipal, onde a gente teve esse encontro, que foi muito interessante, né? A colega Regiane já muito bem falou. A gente debateu os 6 eixos, né? Agora é dia 20 de junho, vai ser feita em Juí, a conferência seria regional, né? Onde os municípios da Muplan estarão representados, né? Para poder discutir realmente ações que interessam ao setor educacional. E a gente sabe também que teve a participação da própria Câmara, né? Teve a presença do presidente, da Carla, a vereadora Deja, a Rejane, né, e eu também como integrante, né, então a gente estava na maioria, isso também foi importante, até a coordenadora mandou frisar, me pediu, né, pela presença realmente da maioria dos vereadores que estavam lá preocupados realmente, né, que é esses eixos temáticos realmente vão vir a somar aí agora, né, na questão da educação. Gostaria de trazer também algo para compartilhar com os colegas. Quando nós aprovamos aquela lei da redução das 44 para as 40 horas, né? E, na verdade, a gente está agora passando por um processo de adaptação junto ao funcionalismo com essas horas. E eu posso, a gente está sentindo isso, né? a gente está não tendo pressão, mas a gente está tendo um cuidado muito grande para poder realmente redistribuir esses funcionários agora dentro das 40 horas, dentro da escola municipal, dentro da escola da IMEI, né? Foi algo, uma conquista realmente importante para a gente, para os funcionários, né? Mas a gente vai ter que relevar muita coisa realmente, porque, e a gente volta a dizer, e isso eu sou bem convicto a dizer, que a maior coisa que se tem é quando o funcionário faz um concurso e se ingressa por concurso público, né? Então, esse assunto também do 1346, que tem a ver, que é a questão da concessão, né, do auxílio da alimentação, ele tem a ver justamente com essa redução da carga horária, né? É algo importante, né, porque a gente não foi feito, nem o executivo e nem nós pensamos em prejudicar ninguém. Então, realmente é uma coisa que está ligada uma na outra. Mas as pessoas também que são nomeadas, elas têm os seus deveres. E têm os seus deveres, não tem aquilo que nós já discutíamos, não é só os seus direitos. Tem que cumprir as suas 8 horas, né, ou 4 e 4, ou 5 e 3, ou a maneira que se realmente a instituição se precise. E isso a gente tem que estar firme realmente, né, para poder usar da melhor maneira isso, para poder ajudar as escolas. Uma coisa importante também que a gente começou a trabalhar hoje, e a gente viu, e acho que as demais secretarias também estão, que é algo novo, e a gente que está diretamente na SMEC também, né, e é importante a gente colocar isso quanto vereador, que é a questão das leis orçamentárias, né? A própria DUT, que é responsável do setor, né, que me parece que é a primeira vez que algumas secretarias estão fazendo isso, né, que vão ter que debater dentro do seu setor a questão das leis orçamentárias e vendo o que vai ser aplicado, seguindo já um parâmetro que já tem nos outros anos, né, porque tem coisas que são para 4 anos, é uma administração inteira, então tem que ter o cuidado realmente do que vai se colocar, né, para poder ser aplicado no próximo ano ou no outro ano. Então, acho que isso é positivo, porque vai ser debatido dentro da própria secretaria, né, que vai poder gerenciar isso realmente e entender isso, que eu acho mais positivo, pessoal. Entender realmente como é que funciona essa questão do orçamento. Porque às vezes tu fica se perguntando, pode, não pode? Isso pode ser aplicado nesse setor? O que acontece? São dúvidas que você tem realmente, que só com a experiência de tu fazer isso é que tu vai ter. Eu acho que isso é muito positivo, realmente. Vai dar trabalho para a secretaria, mas estão aí, né? É para trabalhar, é para fazer. Eu acho que é muito positivo, porque tu vai conhecer realmente a realidade e no que tu vai poder aplicar. Posso também comentar um pouquinho sobre o transporte escolar, secretário Erasmo, e dizer o seguinte, que também existe resistência, como tem na saúde. E pego esse chavão aqui, que também tem, as pessoas às vezes não entendem, né? Que querem. Querem o transporte na frente da sua casa, que entre. E, então, tem que se ter o cuidado também de se ter uma regra fixa. E às vezes também, se acontece certas exceções, né, que a gente não gostaria, mas se um pode, o outro também quer. Então, como você tem na saúde, você tem na educação, se acreditamos que tem na agricultura, você tem em diversos setores. E são pressões que você tem, mas a gente tem que fazer sempre o melhor e ter a consciência que a gente está buscando fazer o melhor que atinja todos no coletivo, né? Sobre também a questão de instituir a Semana Municipal do Meio Ambiente, eu acho que a vereadora Rejane e o Marcos, né, é pertinente, é importante, é uma coisa que está realmente tá muito em voga aí, né? O pessoal está debatendo muito. Eu acho que foi uma indicação de vocês, um projeto, na verdade, né? Eu acho que muito salutar, que realmente tem que ser debatido a sociedade aí fora, né? Tanto na escola, né, tanto nas comunidades, né? É muitas palestras que estão sendo feitas nessa área. E eu acho que é importante realmente, e isso vai vir muito a somar, né? Nem tudo vai ser resolvido, mas muita coisa você vai avançar. E é isso que tenho certeza que é o objetivo que vocês pensaram, né, de atingir várias partes aí onde se consiga melhorar muitas coisas, eu acho que vem a somar. Um posicionamento meu sobre as placas de sinalização, né? O próprio presidente já se pronunciou sobre algumas, tipo ali no Anjo Furian, né? E a gente está vendo realmente que nós vamos ter que trabalhar em cima disso. Até o vereador Gustavo pode levar também para o nosso prefeito, né? que na verdade a gente, claro, quando pede uma indicação é uma coisa que está prejudicando certas pessoas, só que são muitos lugares que a gente precisaria colocar placas, né? Eu até dou como uma sugestão, presidente, que até conversei com o João Luiz sobre isso, né? Ele sabe onde é que compra, onde é que confecciona, que se quando colocasse assim, se fizesse um esforço, é colocar em vários lugares, então, aonde fosse necessário, para poder dar um ânimo na coisa, assim, dizer, olha, foi colocado na escola, foi colocado nas ruas onde não podem passar os caminhões. E eu acho que isso não é um custo muito excessivo, né? Até conversei com o João Luiz, agora até reconheço isso, né? Agora estava muito envolvido com a questão dos eventos do município, pessoal, de obras e tudo, né? E agora ele se comprometeu que realmente vai ver este lado, né? Ele sabe da necessidade e realmente acho que vai conseguir nos atender. Sobre a questão dos abrigos, também envolve o transporte escolar, colega Helena, também envolve, né? Não é só ali, a gente tem pedidos de pessoas que às vezes nos dizem, ah, mas o meu filho tem que pegar o transporte e eu tenho que levar ele de moto 3 quilômetros, né? Se tivesse um abrigo ali, como é que eu vou ficar esperando no inverno agora? Se está chovendo, eu tenho moto. Isso, com certeza, preocupa o vereador e nos preocupa também, né? E também conversamos com o João Luiz para a gente priorizar e ver o que a gente pode fazer, né, com essa questão aí.
Me permite, vereador?
Sim.
Eu gostaria, assim, que, de repente, a Secretaria de Educação, junto com o vereador, levasse conhecimento da secretária que está junto, junto com a Secretaria de Obras, desse uma verificada, que eu acho que tem lugares que esses abrigos não estão sendo mais utilizados. Que se fizesse um remanejamento, talvez, né? Porque, às vezes, vai ficar aí, vai se terminar no tempo e não vai ter tido uso.
Com certeza. Obrigado, presidente. A gente pode ver, né? Até porque agora realmente que foi uma adaptação do transporte, pessoal. E agora, presidente, é que estão fechando as linhas, né? Muita gente. Então, agora a gente está vendo e, na verdade, aquilo que a colega Regiane falou, tem que ir, né, com os motoristas, né, para ver a realidade de cada linha, né, disponibilizar alguma pessoa que vá para poder olhar e ver mesmo e saber aonde está sendo pego, quem está sendo pego, porque é trecho, é uma quilometragem muito grande. Né? No mais, tenho dois casos, até o secretário saiu, mas a gente vai levar para ele. Eu tenho o caso de um rapaz aí e eu queria compartilhar isso com vocês, que às vezes a gente não pode pensar que o ser humano não tem jeito, que a gente não pode resgatar, né? A gente tem que sempre ter um fiozinho de esperança que a gente vai poder, e isso vamos necessitar da saúde, né? Até temos um caso na escola, né? E a gente conversou de um caso meio psiquiátrico aí, que a coisa não está feia, né? A colega Regina até sabe, né? Acho que a Deja também, e até a gente vai levar no caso da saúde. São dois casos que nos preocupam, né? Porque assim como bater em mim, podem bater na porta de vocês, né? E são seres humanos, a gente vai ter que, dentro do possível, poder ajudar, porque a gente vê que realmente a saúde é a prioridade e a gente tem que procurar ajudar. É isso, presidente. Eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a vereadora de Janeiro.
Inicialmente, saúdo o presidente Joel Valandro, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores e a plateia seleta que nos assiste hoje. É um prazer vê-los aqui, importante a participação da comunidade nos atos da Câmara. Eu quero iniciar justificando a minha impossibilidade de falar na sessão passada, que estava assim, fazendo um tratamento dentário, continuo fazendo e ainda estou com a voz meio... mas hoje dá para colocar. E eu queria me iniciar dizendo assim, ó, que na sessão passada, assisti aqui, né, a fala da colega vereadora Eliana, né, que se reportou em relação ao aumento dos funcionários, né, parabenizando a professora e colega vereadora Regiane, né, pela luta em relação ao aumento e à vitória que tiveram os funcionários em relação aos seus salários. E eu queria dizer aqui para a vereadora Eliana que acho que a vereadora Rejane foi a que menos que participou do debate. Porque essa, a categoria dos funcionários, ela tem uma entidade que as representa, que é o Sindicato dos Municipários. E vocês, nós aqui desta Câmara, somos testemunha que foi protocolado aqui nesta casa um ofício encaminhada pelo presidente do sindicato, que havia protocolado aqui nesta casa e junto ao Poder Executivo há mais de 60 dias, observando a data base de que é possível, né, essa negociação com o Poder Executivo. De lá para cá, muitos encontros foram feitos. E alguns vereadores daqui são testemunha porque participaram, juntamente com o Executivo, desse debate e dessa discussão. E eu penso que nós, enquanto Poder Legislativo, não podemos criar uma expectativa nos funcionários de dizer de que nós temos o poder de criar ou de aumentar o salário dos servidores. Isso é função extremamente do Executivo, e a nossa função, sim, é participar desse diálogo, dessa negociação e votar aqui, né, o projeto de lei que o Executivo nos manda, e esta é a nossa obrigação. E fizemos isso com muita grandeza. E que se destacou algum dos edis, é porque temos na casa edis que são funcionários públicos municipais e que conhecem muito bem a história, né, dos servidores e que lutaram, sim, pela melhoria no salário, principalmente daqueles que ganham menos. E eu vejo que se alguém se destacou nesta discussão, foi simplesmente por isso, porque são funcionários também. E hoje são vereadores e estão aqui representando essa classe. E a Câmara, eu acho que assim teve, inclusive hoje foi colocado aqui nesta casa, né, um ofício que foi o presidente do sindicato, né, que mandou em seu nome, representando todos os servidores, né, agradecendo a participação da Câmara, e também foi encaminhado ao Poder Executivo da mesma forma, agradecendo também, porque todo o diálogo foi pautado pelo respeito, pela dignidade e pela compreensão, de saber que foi dado o que foi possível neste momento, né? Mas que o Executivo também deixou sempre bem claro, né, da possibilidade de continuar se discutindo e de poder se continuar avançando para garantir, né, para os que ganham menos, um aumento no seu salário. Tanto é que hoje veio a preocupação também aí, né, enquanto o abono para alimentação, né, que alguns servidores que tiveram a carga horária diminuída, né, perderiam. A preocupação também foi esta, né, de que ninguém perca e que todos saiam ganhando. Também queria me reportar que fui representá-lo aquele dia, vereador Joel, na reunião em Ijuí, do Coredes, e até trouxe uma pasta que tem aqui, que vou lhe entregar depois, e onde foi discutido, né, o montante dos recursos que serão destinados para serem discutidos e analisados com a comunidade entre os municípios que fazem parte da região. São 1.938.092 centavos que serão debatidos, discutidos com todos os municípios, e tendo ainda uma possibilidade de mais 15 mil que será pela participação efetiva dos municípios nas suas discussões aí dentro das prioridades. Eu acredito que agora nos próximos dias, né, já vai ter a reunião, e eu penso que o COMUDE, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento, ele tenha que ser reativado, né, porque o presidente era o então vice-presidente Neri Mioso, que hoje não se encontra mais, né, vão reestruturar o conselho, e esse conselho vai ter então essa autonomia e esse trabalho a ter que desenvolver juntamente com a comunidade do município. E nós, enquanto Câmara, né, precisamos também dar a nossa colaboração e a nossa participação. Lhe entrego a pasta, então, com os valores. Me reporto também agora ao projeto legislativo, né, que a vereadora Rejane e o vereador Marcos entraram hoje. E eu até tinha pensado em comentar alguma coisa, e eu acho assim que foi muito importante isso que vocês têm em mente. E eu até tinha colocado aqui de propor para a Câmara, né, que a gente se envolvesse de alguma forma, né, nessas campanhas, enfim, que está sendo tão discutido, e que a escola, a nossa escola, né, professora Rejane, está se preparando agora neste momento, né, para fazer um projeto também alusivo ao Dia Mundial, né, do Meio Ambiente. A gente pensa em trabalhar nas escolas, mas é como diz Paulo Freire, nós temos que tirar o que se trabalha na escola, que saia dos muros da escola e que venha para a comunidade. E os alunos são os nossos, são eles que levam, né, para a comunidade os nossos anseios, as nossas expectativas. Mas eu penso que outras instituições fora da escola também se engajem nesse processo, né, de valorização do meio ambiente, e que nós, enquanto Câmara, também tenhamos o dever de participar. E eu até trouxe aqui que, de repente, possa fazer parte, professora e Marcos, do seu projeto, né, que é a Constituição Brasileira, no artigo 225, fala especificamente do meio ambiente, né, e que, de repente, a gente, enquanto Câmara, né, faça o tipo de um folder para essa campanha, né, e que as pessoas tomem conhecimento, porque de nada adianta estar a Constituição, né, fechada dentro das nossas escolas ou dentro das nossas casas, e que as pessoas não tenham esse conhecimento. No momento que se tem esse conhecimento, as ações talvez sejam pautadas de forma diferente, porque a consciência se adquire por esse processo, né, de educativo, mas com conhecimento. Acho que isso é pertinente. Quanto às demais indicações, sou favorável e acredito que todas elas venham para somar em benefício dos moradores aí do nosso município. No momento seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo de imediato à vereadora Carla.
Uma saudação à mesa, aos demais colegas vereadores, em especial aos nossos amigos que nos assistem, que nos prestigiam, que nos acompanham nessa noite. Com referência ao projeto municipal número 114, que cria, então, dos colegas vereadores Marcos e Rejane, que institui a Semana Municipal do Meio Ambiente, lendo essa indicação de vocês, essa criação do projeto de lei, pensava no que eu vi sexta-feira, enquanto eu esperava o ônibus com os colegas professores de educação física de Panambi, eu olhava as margens da BR, né? Então, na medida que a gente tem avanços, tem retrocessos. Se passa o avanço no sentido de melhorar a rodovia, né, toda a reforma que está sendo feita, e retrocesso no sentido do meio ambiente, onde se vê os operários que trabalham lá se alimentando, comendo de viandinha de alumínio, e todo o lixo sendo jogado na margem da BR. Então, assim, é difícil essa questão do meio ambiente, porque é bem aquela história que parece que enquanto a água não bate na nossa canela, ela não nos importa, né? Então, enquanto o problema não é nosso, não nos é pertinente. E isso me preocupa, assim como preocupou vocês na questão de indicar esse projeto. E a gente sentiu isso nesses últimos dias de estiagem, né? Da ausência, da falta d'água no que comprometeu isso na cidade, da falta de compromisso de muitos moradores em lavar o carro, em lavar a calçada, né? Em se importar muito mais com a poeira do que, de repente, na falta d'água para consumo humano que poderia causar no município. É, às vezes tu para pensar, será que precisa ter alguém fiscalizando? Será que precisa instituir uma multa? Cadê a consciência? Né? Aquilo que a gente comentava antes, da falta de deveres das pessoas. E muitas outras questões que preocupam, a coleta de pilhas alcalinas, baterias de celular, óleo de cozinha. Eu vi que aqui na entrada da prefeitura foi colocada uma caixa de coleta, né, das lâmpadas fluorescentes, das pilhas, das baterias de celulares. O DEIA, enquanto o José Faustolfo, quando esteve aqui vereador, também fez essa informação, nos trouxe a informação de que no posto Regonato recolhem óleo de cozinha, né, para poder ser transformado em sabão, detergente. A questão da colônia Z18, que mostrou que é muito além da questão da consciência ecológica, eles fazem aquilo que a gente deveria estar fazendo, que é ir à luta, né? Eles dão a cara a tapa, eles fazem esse intercâmbio, esse intermédio, eles fazem o papel talvez que nós deveríamos estar fazendo, né, enquanto cidadãos. E principalmente acho que a questão da coleta seletiva de lixo aqui na zona urbana. Fica a sugestão, Gustavo, para que você, enquanto colega e porta-voz da Câmara junto ao Executivo, que verifique se isso. Eu sei que isso é uma meta da questão da municipalização do meio ambiente, mas que o quanto antes ela seja instituída, né? A gente tem exemplos de municípios da região, e Juiz instituiu o Panambi já há muito tempo, e Pejuçara não tem por que não instituir, já que essa é uma tendência mundial. Né? E principalmente a questão da coleta do lixo no interior, que eu já me reportei aqui na Câmara, que ele vem sendo recolhido, mas só tira de um lugar e leva para outro. Então isso não resolve o problema, tem que ser recolhido e encaminhado de forma correta. Quanto à questão da indicação número 44 dos caminhões, a gente acha que volta de novo na questão do código de postura que a gente vem discutindo, e sugiro que a gente marque uma outra noite, um outro momento, fora a sessão da Câmara, ou anterior à sessão da Câmara, para que se conclua isso de uma vez, para que possa se instituir esse código de postura, para que a gente possa resolver essas questões, né, que quando não há consciência que vem a lei. Né? Tudo acaba se transformando na falta de consciência que se institui a lei para que as pessoas possam cumprir. Nas demais indicações, sou favorável. E reforço o pedido de aprovação ao meu requerimento dessas três diárias para esse curso em Porto Alegre de treinamento sobre processo legislativo. Também gostaria de fazer um comentário e aproveitar a presença de vocês que são da saúde. Eu sei que na saúde tem um trabalho importante nesse sentido, da questão da prevenção do alcoolismo, da drogadição, que no final de semana eu saí e acompanhei que o comércio não vem respeitando aquilo que a lei também determina. Havia menores, tanto meninos quanto meninas, adquirindo bebida alcoólica nos bares da cidade. Então, isso é realmente muito preocupante, porque se fosse uma ou duas, mas não era. Né? Era uma sequência que provavelmente levava a uma certa alteração. E a gente sabe que tudo que acaba sendo rotina vira vício. E depois os problemas recaem sempre naquilo que é público e principalmente naquilo que é da família. Então, nesse sentido, que o Conselho Tutelar não espere denúncias, que invente que existe uma denúncia, não é legal, mas não é imoral, assim como diz a Rejane. Que venham, que fiscalizem, já que a gente hoje sofre uma grande frustração a nível de educação, que é uma ausência do papel dos pais. Né, do papel de limite, do papel de amor, realmente, que esse é o grande papel dos pais. Então, já que não se tem esse papel praticamente cumprido na família, que venha o Conselho Tutelar e os demais órgãos que a quem compete fiscalizar. E a gente sabe que a questão do uso de álcool já vem outras questões já agregadas. A questão da violência, que a gente assiste isso no centro da cidade frequentemente. Gravidez na adolescência. E outras coisas que o álcool pode vir trazer, né? Quanto à Conferência Municipal de Educação, foi interessante no sábado pela manhã que acabamos os quatro vereadores, exceto o Joel, que ficou em outra sala, os quatro vereadores numa mesma sala, discutindo a questão do financiamento da educação e do controle social. Foi muito produtiva a discussão, nós tomamos conta da oficina, os quatro vereadores, e fica o convite, né, para quem quiser acompanhar no dia 20 de junho em Ijuí, a conferência regional. Faça um convite também a todos, aos colegas vereadores, às pessoas que nos assistem, para que no domingo, ao meio-dia, participe de um almoço na comunidade de Vista Alegre. Não haverá festa nesse mês de maio, então será somente esse almoço. Custo é R$7 adultos, R$5 infantil, risoto, galeto, pão, cuca e salada. Então eu tenho as fichas aqui comigo. Quem desejar adquirir posterior a isso, até quinta-feira com a minha irmã, com a Cristina aqui na prefeitura. Seria isso, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo à vereadora Eliana.
Minha saudação ao senhor presidente, aos componentes da mesa, aos meus colegas vereadores, à comunidade que está nos assistindo. No dia 20 de maio, participei no turno da tarde, no turno da noite, do quarto encontro de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso foi na cidade de Ijuí, ali no Lar das Crianças, e ali estava presente a promotora de justiça da Vara da Infância e Juventude, doutora Rosélia, prefeito municipal de Ijuí, e outras autoridades. E também tinha ali um grupo teatral da cidade de Erechim, que apresentou uma peça com o título Histórias de Crianças. E ali me chamou muito a atenção que falava que hoje as famílias, os pais, eles não dão mais a devida importância aos seus filhos. E aproveitando esse gancho que a vereadora colega estava falando, Carla, né, e também no nosso município a gente vê aí muitos jovens, muitos adolescentes, pré-adolescentes, né, durante o final de semana, nas ruas, bebendo, né, e isso ocasiona que alguma coisa está faltando lá no lar, lá na família, está faltando para eles. E eles vêm procurar isso na bebida, na droga, né, um amor, um carinho que não estão encontrando lá na família. Então, isso me chamou muito a atenção, estava muito bom ali, vários assistentes sociais participaram, e eu gostaria assim, até de deixar uma sugestão, como eu sou acadêmica do serviço social, deixar uma sugestão para assistente social, o vereador Gustavo pode passar isso ao executivo, ou passar até mesmo para a nossa assistente social, que trabalhe aqui no nosso município, não somente com programas, que eu sei que tem vários e que são importantes para a nossa comunidade, mas que trabalhe com palestras, né, porque a prevenção é o melhor remédio. Então, nós vimos aqui que no nosso município, podemos dizer assim que nós não vemos que tem denúncias de pedofilia, de abuso sexual, mas com certeza, em todo lugar há. E aqui também, não é diferente dos outros. A gente liga a televisão e tem no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Santa Maria, que são grandes cidades. Mas no município pequeno também tem. Ali a gente ouvia o relato daquela promotora. E existe nos menores municípios, no bairro, na vila, em lugares que você menos imagina, ali existe o abuso sexual, existe o abuso, muitas vezes, da família em não ouvir a criança, né? A história ali que esse teatro apresentou me chamou a atenção, porque ali contava a história de uma mãe que não ouvia o seu filho. Ela se envolvia com novelas, ela se envolvia na casa da vizinha, ela se envolvia com tantas outras coisas e não dava valor para o seu devido filho. E daí o seu filho foi, se deparou com vários amigos e ali foi para a prostituição, foi para as drogas, né, e muitas vezes isso acontece também no nosso município. Então eu deixo aqui uma sugestão, né, para a nossa assistente social e a secretaria, não é uma secretaria ainda da assistente social, mas que a assistente social, como ela tem essa formação, que trabalhe também com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Também até mesmo para a secretaria da educação, de repente juntos, né, aí estar trabalhando. Quanto à minha indicação, eu quero dizer que é necessário que não estou aqui querendo quebrar as regras. Eu sei que é difícil, que o transporte não pode, com certeza, entrar em todas as localidades, né? É difícil, mas ali é necessário. Creio que o motorista que faz aquela linha ali, ele deve ter presenciado que nos dias de chuva as crianças ficam ali no, né, no, na chuva, no frio, e isso, então, é necessário. Por isso, eu fiz essa indicação. Quanto às outras indicações, também são pertinentes ao projeto dos colegas. Também concordo plenamente, é necessário, é importante. Assim como tem que se trabalhar com a área social, tem que se trabalhar também com a parte do meio ambiente. E eu quero deixar aqui um ditado popular que diz assim, ó, que a voz do povo é a voz de Deus. Eu falei no nome da vereadora Rejane na sessão passada, porque eu ouvi algumas pessoas na rua que comentaram sobre o nome dela e sobre a dedicação dela. Mas, de maneira nenhuma, quis queimar os colegas aqui, entre aspas, né, vamos dizer assim, ofender os colegas. Eu sei que todos trabalharam, como eu falei na sessão passada, mas eu falei no nome da colega porque várias pessoas comentaram e falaram do nome dela. Se tivesse falado o nome de outros colegas, eu também estaria citando. E quero dizer também que eu já fui funcionária pública e sei da luta que é constante e que é de vários e vários anos que vem se estendendo essa luta pela justiça, né, de um bom salário. E que eu sei também, vereadora Deja, das responsabilidades do Legislativo e sei também das responsabilidades do Executivo. Seria isso? Lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Gustavo.
Primeiramente, boa noite a todos. Saudando a presidente Joel, demais colegas vereadores, de vereadoras, horas, e ao público que nos assiste. Eu venho aqui, então, hoje com uma alegria imensa, porque a gente, quando presidente, ano passado, trabalhamos em cima do Jari, né, onde seria o órgão responsável que as multas do nosso município de Sara. Aí, essa semana, o nosso assessor Jarbas, onde foi um batalhador junto comigo, que nós fomos a Juricaba, Porto Alegre, pegar exemplares, né, da lei onde já existia. E, então, agora está, os três membros já foram escolhidos pelo prefeito. Seria o Jarbas, nosso assessor, a Carla também, a nossa assessora, e o Raul Sartori, então, o procurador do município. Esses são os três responsáveis pelo Jari, né? E onde eu acho que o máximo prazo de 15 dias será instalado o programa em nossa sala aqui ao lado, que é a firma responsável, o Prossegues de Porto Alegre, onde ela que estará o programa do Jari, que será responsável, então, por aquelas multas que o brigadiano, muitas vezes, né, nós cobrávamos dele, e ele cobrava que nós não tinha que ir lá do Jari. Então, tipo o caminhão no centro, essa indicação de vocês, já tem duas placas a paralelo, né? Eles atuavam, o caminhoneiro, não podiam destacar a multa, porque essa multa é municipal. Então, agora, com o Jari criado, vai doer no bolso, com certeza vão respeitar. Também, então, a gente pede já que o pessoal está falando de transporte escolar, o vereador Júlio, acho que você também, da educação, né? A gente é cobrado na rua, esses dias me cobraram que... Porque lá em casa o transporte não passa na frente de casa pegar meu filho, e algumas localidades passam, né? Então, até às vezes a gente não está com conhecimento em tudo. Hoje eu presenciei em numa granja vizinha aí, com o transporte foi até a casa mesmo buscar, e daí até a gente não sabe como explicar, né, para esse outro morador, porque na dele não passa. Então a gente, você como responsável, né, junto do transporte, uma explicação para nós vereadores poder ter a defesa, né, de falar do qual é o motivo ou não do transporte. Sobre meio ambiente, a gente também é de acordo, né, no projeto de vocês. E para auxílio, acho que o Salvador, que é o responsável da cidade, da coleta do lixo, Salvador Leal, estão sendo confeccionados mais lixeiras. Fomos cobrados também por moradores, e a gente foi falar com eles, o responsável direto, nos falar que estão sendo confeccionadas mais lixeiras, e estão sendo escolhidas de 3 a 4 casas para colocar o lixo nessa mesma lixeira, né? Que aí o caminhão, se o lixo estiver no chão, o caminhão que colhe, não pode recolher, tem que estar dentro da lixeira. Isso é a lei, que a gente paga por isso, e isso impede um pouco o serviço deles, mas já estamos se adequando a isso. No momento é isso, o presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra. É o vereador Marcos, vamos aguardar um minutinho se ele vem. Eu vou fazer uso desse espaço até para comentar que nós temos que fazer uma audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais. E a gente depende do pessoal da contabilidade para estar junto nesse momento. Eles nos falaram o seguinte: se nós queremos fazer quinta-feira à tarde ou na segunda, a gente vir mais cedo e fazer. Só que se for na segunda-feira, a ata vai ter que sair com a data de quinta-feira, dia 28. É, o vereador Marques que não vai se manifestar, eu também não tenho nada para me manifestar. Acho que nem faremos intervalo hoje devido ao compromisso depois. Só queria comentar, queria uma resposta dos vereadores, fica uma coisa bem informal agora. Se essa audiência pública fizemos da avaliação dos cumprimentos das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2009, vocês vão fazer quinta-feira agora ou segunda-feira? Tá, só assim, se sair segunda-feira, isso vai sair a ata com a data do dia 28, que é a data que eles têm que fazer essa ata. Se não tem problema os vereadores, a gente faz na segunda-feira. Então nós vamos marcar o horário e avisaremos os vereadores, provavelmente às 15 horas, em torno de 15 horas. Eu, se me permite, eu leio, não tem problema. Então tá ok. Tá, pessoal, outra coisa. O Jarbas está preparando os pareceres aí, já tá pronto. Nós colocaremos em votação aquele projeto da... do Vale Alimentação, né? Questão da... que eu acho que tem que ir antes do final do mês. Quanto à confecção dos cartões, Jarbas, eu pediria que até você desse uma explicação. O Jarbas fez uma consulta aí, a gente vai ele vai dar uma explicação aí. Reaberta a sessão, convido o secretário que faça leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Tem o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1346. Também o mesmo parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, de parecer favorável ao projeto de lei número 1346. Projeto de lei número 1346, de 20 de maio de 2009. Altera o caput do artigo 3º e o parágrafo 1º da Lei Municipal número 1237, de 26 de setembro de 2006, que institui a concessão mensal do auxílio alimentação aos servidores públicos ativos da administração pública municipal e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei 1346, de 20 de maio de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 14, 2009. Requerimento da vereadora Carla Dessian, que pede a concessão de 3 diárias para participar de um curso da DPM em Porto Alegre.
Está em discussão o requerimento de número 14 de 2009. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
E o requerimento número 15, 2009, do vereador Joel Valandro, que é a concessão de 1 diária para a viagem a Porto Alegre acompanhar o prefeito.
Eu só queria comentar um pouco o seu requerimento, até saiu aqui... audiências com deputados e secretários objetivando emendas. Nós temos, eu vou participar de uma reunião na FAMURS, onde é a Associação dos Prefeitos, que estarão discutindo as questões das finanças do Estado, os repasses, a questão do governo federal, se vai vir o que está sendo comentado, a questão da estiagem. Então, essa, na verdade, não é o objetivando emendas parlamentares, aqui saiu um item, mas eu acho que não vem ser esse o problema. Continue a discussão, requerimento número 15 de 09. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 16 de 2009, da vereadora Carla Dessian, pede seu afastamento, tratar de assunto particular pelo prazo de 15 dias, a contar da data de 1º de julho de 2009, 15 de julho de 2009.
Junho. Está em discussão o requerimento número 16 de 2009. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias sendo votadas, convido o secretário com as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Carla, Eliana, vereadora Carla, vereador Marino, vereadora De Janeiro, vereador Júlio, vereadora Jana, vereador Gustavo. Eu vou só ler você.
Com a palavra o vereador Marcos.
Saudando nosso presidente, quero saudar os colegas vereadores, vereadoras, o pessoal que nos assiste aí. Só usando um pequeno expediente, vai dizer que nós recebemos do nosso deputado federal, Wilson Covatti, onde ele está pedindo ao ministro da Agricultura e da Pecuária e Abastecimento uma emenda para o município de Pejuçara na ordem de R$150 mil, que seria para para comprar uma retroescavadeira para os pequenos agricultores, que ficaria junto, ligada somente à Secretaria da Agricultura, que seria para os pequenos agricultores desenvolverem seus projetos. Então, só usando esse espaço para salientar que o nosso deputado está destinando uma emenda de R$150 mil para o nosso município. Era isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Recebendo a palavra, eu queria apenas fazer um comentário, já que a gente tem os vereadores professores aqui, ó, que estão no Zero Hora de hoje, ó, sobre a proposta de revisão das carreiras do Magistério Estadual. Então, que vai ter um questionário para 4 mil professores responder de 1º a 19 de junho. Eu acho que está se ampliando bastante esse debate, aquela preocupação que todo o professor tinha no Estado, dessa questão está se avançando e vai ter um... Já existe um debate, pelo que eu estava lendo hoje, eu não consegui até achar onde tinha mais alguma coisa que falava desse debate que já vem tendo, que eu acho que a comunidade vai poder participar e dar sua opinião. Outro comentário que eu queria fazer, que o prefeito me comentava no final do dia, que abriu vagas para abertura de açudes. Quem tiver vai ter que se inscrever junto à Secretaria da Agricultura. É um projeto feito junto à Secretaria da Agricultura com a Imater e é encaminhado ao governo do estado, que vai ter um recurso para abertura de açudes. Eles dizem que no primeiro momento é para irrigação, para pequenas propriedades, mas as pessoas vão utilizar esse açude para outras coisas também. Então eu acho que o Secretário da Agricultura já está a par disso e que abriu essas inscrições. Seria isso, eu convido a todos para a próxima segunda-feira, dia 1º, então provavelmente às 15 horas, a gente vai procurar avisar, nós virmos à Câmara para discutir sobre a avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2009. E conto com todos para juntos legislarmos em nome do povo de Pedro Sá. Seria isso, está encerrado a sessão ordinária.